Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 32 minutos. Boa tarde para você. Está começando Cidade Patrulha, atualizando as principais notícias policiais do dia em Caratinga e região. No Cidade Patrulha de hoje, juiz de direito Consuelo Silveira Neto diz ser a favor da medida que proíbe a entrada de cigarros nas unidades prisionais de Minas Gerais. Proibição já está valendo no presídio de Caratinga. Denúncia anônima resulta na apreensão de duas armas de fogo e munições em São Cândido. Ator de 58 anos foi preso. Pistola calibre 380 é apreendida com um homem de 59 anos no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Homens armados roubam moto na zona rural de Iapu. Ladrões ainda são procurados pela polícia. Casal suspeito de participação em homicídio na cidade de Simonésia é preso com arma de fogo, munições e grande quantidade de droga. Polícia Militar Rodoviária realiza operação para fiscalizar veículos de grande porte nas estradas de Minas Gerais. Em Caratinga, fiscalização aconteceu agora há pouco, no quilômetro 1 da MG 329-533.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
E antes da gente trazer a primeira notícia, a primeira informação aqui do Cidade Patrulha, quero mandar um abraço muito especial ao meu amigo, ele que é repórter cinematográfico, JB, tá curtindo férias com a família lá em Guarapari. Um abraço, JB, toda a sua família. Obrigado pelo carinho da audiência e ligadinho no Cidade Patrulha. Olha, uma denúncia anônima resultou na prisão de um homem de 58 anos e a apreensão de armas de fogo e munições no distrito de São Cândido, zona rural de Caratinga. A polícia militar realizava levantamento sobre uma ocorrência lá na cidade de Iapu, quando, ao passar pelo distrito, foi informada sobre uma casa onde indivíduos que teriam deixado armas. As equipes militares, ao chegarem no local indicado, visualizaram um homem manuseando uma das armas. O autor tentou fugir, porém foi imobilizado e preso. Durante as buscas na casa, foram localizadas duas espingardas, uma polveira e outra de pressão, um cartucho picotado e dois cartuchos intactos calibre .28. O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia. E aqui no distrito de Santa Luzia também teve apreensão de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo distrito de Santa Luzia em decorrência dos últimos crimes ocorridos aí na zona rural e também na zona urbana, quando visualizaram um homem de 59 anos escondendo uma arma de fogo. No local, os militares encontraram uma pistola calibre 380 com a numeração raspada e 11 munições. O homem foi preso e conduzido para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com a arma e com as munições. E lá em Simonésia, mais um homicídio para conta, hein? Um homem de 28 anos e uma mulher de 20 foram presos nesta terça-feira lá em Simonésia. Eles são acusados de participação no homicídio de Wagner Rodrigues Souza, de 26 anos. O crime aconteceu na madrugada de ontem, lá na rua Luciano Galo Nunes, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Simonésia. Boa tarde, tenente Bruneifer. Como que foi o trabalho da PM nessa ocorrência lá em Simonésia? O tenente Bruneifer, lá de Manhuaçu, falando com a gente aqui. Além do casal suspeito, parece que muita droga também foi apreendida, não é isso mesmo? Boa tarde, tenente Bruneifer.
Boa tarde, Israel Salles. Boa tarde aos amigos do Cidade Patrulha. E a PM prende autores de homicídio consumado e tráfico de drogas na cidade de Simonésia. O homicídio ocorrido ontem a 1h55 da manhã na cidade de Simonésia, e a PM iniciou rastreamento intenso durante todo o dia de ontem e conseguiu realizar a prisão dos autores desse homicídio e também autores relacionados aí ao tráfico de drogas. Foram apreendidos um revólver calibre 38, 6 munições de revólver calibre 38, 21 papelotes de cocaína, uma faca tipo peixeira, uma balança de precisão pequena, uma barra grande de cocaína, R$77 em moeda corrente, 11 frascos grandes de lança perfume, 10 frascos pequenos de lança perfume, 2 chips de operadoras, buchas de cocaína, papelotes de cocaína, mais cartuchos aqui de arma 9mm e mais diversos materiais apreendidos aí pela Polícia Militar. Foi um trabalho intenso de levantamento de informações, onde se pôde contar aí com a ajuda da comunidade, fazendo denúncias via 190, que é o nosso telefone de emergência, e também 181, que é o nosso Disque Denúncia Unificado. Nós agradecemos muito a toda a colaboração, e com isso foi possível realizar a prisão desses autores de homicídio e tráfico de drogas na cidade de Simonésia. Muito obrigado, Israel Salles, pela oportunidade, e contem sempre com o apoio da Polícia Militar.
A gente que te agradece, tenente Bruneifer, sempre muito solícito quando a gente aqui do Cidade Patrulha precisa de alguma informação lá de Manhuaçu, ele está sempre pronto para atender a gente. Muito obrigado, viu, tenente Bruneifer? Seja sempre bem-vindo ao Cidade Patrulha. E as informações levantadas pelos policiais militares apontam que a motivação desse crime está relacionada com a conflito entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas lá na região de Simonésia. Os autores e os materiais foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. 5:38, olha, ainda hoje aqui no Cidade Patrulha, juiz de direito Consuelo Silveira Neto disse ser a favor da medida que proíbe a entrada de cigarros nas unidades prisionais de Minas Gerais. Proibição já está valendo no presídio de Caratinga, ok? Daqui a pouco a gente vai trazer esse material para vocês. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, hein? Homens armados roubam moto na zona rural de Apu. Ladrões ainda são procurados pela polícia. Também, ó, a Polícia Militar Rodoviária realiza operação para fiscalizar veículos de grande porte nas estradas de Minas Gerais. Em Caratinga, fiscalização aconteceu agora há pouco no quilômetro 1 da MG 329. 5:39.
Cidade Patrulha volta já. Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. Um investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização: Carvalho Negócios Imobiliários. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica. Baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105. Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Botini! Então venha logo para a Sema Eletrificações! Porque a Sema, Botini, A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Israel Salles, o repórter das ruas.
5h41, de volta com Cidade Patrulha. Foi rapidinho, pai bola, a gente já voltou. Olha, a Polícia Militar ainda segue em diligências para tentar prender dois suspeitos já identificados que tomaram uma moto de assalto no córrego Santo Estevão, zona rural de Apu. O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira. De acordo com a vítima, uma mulher de 42 anos, os homens chegaram armados com um revólver e a renderam. Também levaram aí a sua moto, uma Honda Bros placa QQV4295, repetindo a placa da moto, QQV4295, é uma Honda Bros, e também levando aí o aparelho celular da vítima. Tenente Valker, comandante lá da 288 CIA de Inhapim, dá detalhes sobre este crime. Boa tarde, Tenente Valker.
Israel, boa tarde. Tenente Israel, boa tarde. Nós tivemos uma ocorrência de roubo na zona rural de Iapu, né, onde as equipes foram acionadas, né, e houve um empenho no sentido de localizar os autores e a motocicleta roubada. Porém, diante da situação de ter sido na zona rural e de um certo tempo de acionamento, os autores conseguiram fugir, mas foram identificados, né? Foram qualificados na ocorrência e nós seguimos na busca da localização desses autores. E outras providências serão tomadas, né, a respeito deles, tendo em vista terem sido identificados e qualificados na ocorrência, né? Faremos contato com a Polícia Civil, o Ministério Público, né, para poder estar movendo outras ações para que esses autores paguem por este crime, né? A gente cita ainda a importância, né, do acionamento rápido da Polícia Militar quando num caso de crime, né, principalmente quando é em flagrante, para a Polícia Militar poder atuar rapidamente e dar uma resposta razoável, né? E a gente ainda pede às pessoas que tenham conhecimento, né, de informações que possam nos ajudar, né, a elucidar os crimes, que ligue no 190, no 181, ou procure um policial de sua confiança e passe as informações.
Cidade Patrulha nas estradas.
E aconteceu agora há pouco uma operação da Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 1 da MG 329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. A operação teve como objetivo fiscalizar caminhões de grande porte que trafegam pelas estradas estaduais e federais delegadas, ou seja, aquelas estradas que são federais, mas são de responsabilidade de fiscalização pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais. Em entrevista coletiva à imprensa, Sargento Duarte falou sobre os objetivos da operação, que teve como alvo os caminhões de grande porte.
A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, está executando em todo o estado de Minas operações temáticas voltadas à fiscalização de veículos pesados, outrora fiscalização de motocicletas. São duas operações distintas, porém focadas nesse tipo de veículo. A intenção da Polícia Militar Rodoviária, ao realizar essas fiscalizações, é trazer mais segurança para a via, mais segurança para os condutores de veículos e reduzir os índices de acidentes de trânsito que acontecem no estado de Minas Gerais. Especificamente hoje, realizamos uma operação de fiscalização de veículos pesados, caminhões, ônibus, visando fiscalizar a parte documental, habilitação, documento do veículo, tanto quanto equipamentos de uso obrigatório, e verificando também se esses veículos estão em condições de trafegar pelas estradas de Minas de forma segura.
Sargento Duarte, já que a fiscalização em relação a esses caminhões, um problema seria isso. Muitos acidentes às vezes são causados porque muitos motoristas, eles têm que cumprir, né, uma carga horária, cumprir o horário de entrega de mercadorias. Muitos deles às vezes ficam sem dormir, outros às vezes usam até drogas. Qual que é a orientação para esses caminhoneiros neste momento?
Sim, nós temos parte da fiscalização voltada à jornada de trabalho desses caminhoneiros. São motoristas profissionais que eles dependem do veículo para concluir sua tarefa e muitas das vezes eles excedem um pouco na quantidade de horas dirigidas, extrapolando noite, perdendo noites de sono, o que traz essa sensação de insegurança e aumenta o índice de um acidente de trânsito. Quanto a condutores que fazem uso do popular rebite, uso de substâncias à base de nobésio, condutores de caminhão que estão sobre efeito desses medicamentos, dessas drogas, esses entorpecentes, eles perdem noção de distância, noção de espaço e estão sujeitos a causar um acidente com pessoas que não têm nada a ver, que estão transitando pela rodovia de uma forma legal. A partir da fiscalização por parte da Polícia Militar, está em verificar se no meio dos pertences desses condutores existem esse tipo de entorpecente, comprimidos, cartelas, e assim realizar a prisão e a apreensão desse material.
Alguns, até pelo cansaço, às vezes passa a direção do caminhão para um ajudante que talvez não é habilitado para aquela categoria, ou às vezes nem é habilitado. Também é um outro perigo na pista, né?
Nós temos sim o cometimento desse crime de trânsito, ocorrendo com frequência em nossas rodovias até, dado a condutores, os motoristas profissionais, que para serem camaradas com seus passageiros, aqueles que fazem a carga do material, os populares chapas, né? Eles passam a direção do caminhão para esse tipo de pessoas. Não, dirige um pouco, leva um pouco o caminhão aqui, tá tranquilo, tá fácil de levar. E assim eles cometem um crime de trânsito ao entregar a direção de veículo automotor à pessoa inabilitada. Então nós também, durante a nossa fiscalização documental, verificamos se o condutor está habilitado, se a direção não foi passada pelo motorista profissional, aquele que tem o dever, que tem a profissão de em conduzir o veículo, e está no cometimento desse crime de trânsito. Também são tomadas as medidas cabíveis contra eles.
Bom, a gente está observando aqui que, apesar do foco ser os veículos pesados, vocês estão abordando também outros veículos que estão passando aqui, ou seja, a operação, se apresentar um veículo suspeito, também será abordado, né?
A Polícia Militar, ela trabalha de uma forma, num todo, em abordar veículos onde condutores demonstrem atitudes suspeitas ou realizar a fiscalização de trânsito em demais veículos, dadas as condições, a aproximação do veículo do dispositivo da Blitz. Então, ainda que a operação seja uma operação focada em veículos pesados, na ausência desses para fiscalização, nesse tempo ocioso, nós continuamos com nossas abordagens rotineiras para fazer a verificação de documentos, condição de veículo, principalmente combater o cometimento de crimes que acontecem em nossas rodovias, para aqueles condutores que estão transitando, trafegando com algum objeto ilícito, armas de fogo, drogas, e também verificar se a situação desses condutores, desses veículos que estão transitando na rodovia, estão de forma segura para o trânsito.
5:48, a gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um bate-papo com o juiz de direito Consuelo Silveira Neto. Ele diz que é a favor aí da medida que proíbe a entrada de cigarros nas unidades prisionais de Minas Gerais. Lembrando que a proibição, ela já está valendo aqui no presídio de Caratinga, tá bom? Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, um bate-papo aqui com o juiz de direito Consuelo Silveira Neto, falando aqui no Cidade Patrulha com exclusividade.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Prepare-se, Caratinga! O lançamento mais esperado do ano está chegando. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP. Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Cidade Patrulha. Na Cidade FM.
5:50, de volta com Cidade Patrulha. Hoje tá gostoso de falar, a voz melhorou bastante, né? Ontem tava difícil, mas hoje, graças a Deus, a voz tá melhor. Precisa melhorar mais ainda, mas graças a Deus, tá muito bom. Então, olha, você já ouviu aqui no Cidade Patrulha que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, implantou uma medida proibindo a entrada de cigarros nas unidades prisionais em sua totalidade. A medida já acontece em 46% dos presídios e penitenciárias administradas pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais. A decisão da SEJUSP para a implantação da medida em todas as 171 unidades é baseada em dois eixos, saúde e segurança. E no presídio de Caratinga, essa medida, né, já foi implantada. Recentemente, recebemos aqui no Cidade Patrulha o advogado criminalista Max Capella para falar sobre o assunto. Ele disse ser contra a medida, alegando que ela visa aí cercear vários direitos aos detentos fumantes. E nós fomos ouvir o outro lado da história, procuramos aí o juiz de direito da primeira vara criminal e de execuções penais, Consuelo Silveira Neto, para opinar sobre o assunto. Ele disse ser totalmente a favor da medida, já que ela visa a segurança e a saúde do detento. A gente conversou com o doutor Consuelo Silveira Neto, que fala aqui no Cidade Patrulha.
Eu entendo que é uma medida salutar. Além de atender as questões de segurança, atende também a questão da saúde. Nós sabemos que desde 2009 já existe uma lei votada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que proíbe o uso do tabaco em ambientes fechados e também ambientes públicos. O presídio, ele conta com um número de pessoas que se encontram presas, e o uso do tabaco no seu interior acaba por causar mal à saúde, não só daquele que fuma, mas todos aqueles que frequentam o ambiente, os presos não fumantes e também os próprios funcionários da instituição. Em termos práticos, o que a gente observa também é que existe um comércio. O cigarro é uma moeda de troca dentro da unidade prisional. E o fim da entrada do tabaco, ele vai minimizar ou pelo menos evitar que se utilize do cigarro como moeda de troca. E isso impacta significativamente não só de quem está preso, mas na própria família, porque são inúmeros casos de familiares que acabam sendo obrigados a comprar cigarro para levar para os seus entes que estão presos. E famílias que muitas das vezes não dispõem de recursos financeiros para colocar comida dentro de casa. E acabam tendo que comprar maços de cigarros para levar à unidade prisional, para que o preso, aquele familiar que está preso, possa usar o cigarro e também utilizar esse cigarro como um benefício qualquer dentro da cela. Por exemplo, dormir no local melhor dentro da cela, poder comprar o almoço ou a janta, né, de outro preso dentro da cela. Então, muitas vezes o cigarro, ele é utilizado com essa finalidade. Às vezes a pessoa nem fuma, mas a família leva o cigarro para ele, para que ele possa fornecer o cigarro para as outras pessoas que estão dentro da cela e assim usufruir de algum benefício entre aqueles que estão encarcerados. Então tem esse aspecto que é muito importante, né? Em conversa com diversos familiares, eles aprovaram essa medida, porque assim não precisam mais ter esse gasto financeiro de compra de cigarro para levar para as pessoas que se encontram presas. Tem a questão também do fósforo, do isqueiro, né? Porque há necessidade de acender o cigarro. E um ponto relevante é que em Caratinga já há alguns anos que não entra o tabaco na PAC e nem no presídio. Então, para nós aqui da comarca de Caratinga, não é uma novidade. Já há alguns anos que foi proibido a entrada do fumo, do tabaco, na PAC e no presídio. Em contrapartida, por ocasião dessa proibição, ocorrida alguns anos atrás, é feito um acompanhamento com aqueles que têm o vício do cigarro. Eles são medicados, tem um acompanhamento para que eles não possam sofrer da abstinência do não uso quando estão encarcerados.
E como que esses presos receberam aí essa medida? O senhor disse que aqui já há alguns anos já é adotada essa medida. E como que eles receberam isso, numa boa?
No início, houve uma certa um certo desconforto, né? Ou certa inquietação na unidade prisional. Mas logo em seguida foram feitos os esclarecimentos e hoje nós não temos mais problemas com relação a isso. Eu não posso negar que ocorre quando de algumas visitas tentarem entrar com fumo na unidade prisional. Quando isso é detectado, a visita recebe uma punição de suspensão da visita por um tempo, que pode variar de 30 a 6 meses, pela tentativa de entrar com esse objeto, com fumo na unidade prisional. Assim como na APAC também, quando há tentativa, o apaquiano, né, o recuperando que está lá, ele é punido, pode ser até punido com falta grave.
Então, o presídio de Caratinga então, já serve como um exemplo de que isso pode dar certo, né?
Sim, o presídio de Caratinga ele é um exemplo aqui da nossa região, que já há alguns anos o fumo não é permitido a mais entrada.
Essa medida, doutor, ela pode ser revista? O senhor considera que ela é plenamente aplicável nos presídios?
Eu entendo que é aplicável, porque nós temos uma legislação do Estado de Minas Gerais que proíbe a utilização do fumo em locais públicos e em locais fechados, o que englobaria aí as unidades prisionais.
Uma das dúvidas que as pessoas têm, as pessoas que não concordam com essa medida, é o medo de haver algum tipo de represália, algum tipo de rebelião dentro dos presídios. O senhor acredita que isso possa acontecer?
Olha, eu acredito que não, porque os próprios presos sabem que essa medida é uma medida que vai melhorar a saúde dele. E a própria família, como eu disse, pelo menos as famílias que eu tive a oportunidade de conversar, elas aprovaram essa medida, porque sabe que quem está preso vai ter uma qualidade de vida no que se refere a deixar de fumar, e aqueles que se encontram, e a própria família, ela passa a não ter que gastar recursos financeiros na aquisição do cigarro, do tabaco.
Obrigado aí, doutor Consuelo Silveira Neto, que conversou, né, com a reportagem aí do Cidade Patrulha, falando sobre esse tema que divide opiniões, né? Alguns são contra, outros são a favor, mas o certo é que aqui no presídio de Caratinga essa medida já é adotada já há muitos anos, como disse o doutor Consuelo Silveira Neto, e deu resultado positivo, né? Espero que isso também dê resultado positivo nas outras unidades prisionais do estado de Minas Gerais. 5:59, fim de papo no Cidade Patrulha desta quarta-feira, 24 de julho de 2024. Amanhã, 5:30 da tarde, já coloque na sua agenda, em 5:30 da tarde, bote seu celular para despertar aí, ó, mais uma edição do Cidade Patrulha. Um abraço para você, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade?
Sim, Botini.
Então venha logo para a SEMA Eletrificações.
Por que a SEMA, Botini?
A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800 829 6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização, Carvalho Negócios Imobiliários.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziela Ângelo. Diretor, José Carlos Cerqueira.